Hoje, no CBN Maringá de sábado, eu tenho aqui ao meu lado, no estúdio da CBN, o deputado federal Osmar Serraglio, da região de Moarama. O deputado tem uma história na CPI dos Correios, vocês devem se lembrar. E o senador, o deputado, ele estava presente na votação do Senado que confirmou a prisão de Delcídio Amaral, senador do PT. E eu converso agora com o deputado Osmar Serraglio sobre esse ambiente que estamos vivendo. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês.
Bom, nós temos hoje no país um cenário complicadíssimo. Economicamente, os brasileiros já estão acompanhando. Inflação, queda no crescimento do país,
desemprego acentuado.
E nós temos dentro do Congresso, agora com a prisão de Delcídio Amaral, algo inédito, pelo menos em relação à prisão política de um senador. É a prisão por desvio de recursos públicos, por corrupção, por impedir as investigações da Lava Jato. Como é que o senhor analisa dentro do Congresso, sendo representante público, esse ambiente?
Um ambiente que já era triste, um ambiente que não evoluía, enfim, todo esse enfoque da costura política que não acontece e que o Brasil está praticamente paralisado, com todos esses problemas econômicos que você faz referência e que evidentemente eles têm repercussão muito forte. Basta lembrar aquela frase famosa em relação ao Clinton, né? A economia é estúpido, ou seja, se a economia vai mal, não há governo que se sustente. E nós estamos realmente numa economia absolutamente comprometida por todos os ângulos, uma sociedade ansiosa por uma luz, pelo menos, ainda que no próprio ambiente econômico. Como é que você vai acreditar que as coisas vão se alterar se politicamente quem dá as linhas mestras da grande condução do Estado, ele pode não participar efetivamente. Aí é um problema de mais Estado, menos Estado. Mas o Estado tem que estar presente e dar um norte, ser uma bússola. Nós estamos desnorteados, nós estamos sem rumo. E lá dentro, o que acontece? Nós estamos com as pessoas mais importantes no executivo está assim e no legislativo também. As pessoas mais importantes contaminadas a cada pouco, instabilizadas pelas informações de que estão comprometidos, evidentemente isso mitiga, isso reduz a confiança que eles seriam merecedores e você está ali sendo conduzido por alguém que você imagina que devesse ser substituído, que é o que está acontecendo com o presidente da Câmara. Até uma altura, ele era uma peça muito importante, todos acreditavam que ele era necessário, porque ele, nesse aspecto, ele é corajoso e é inteligente, ele é competente, entende de regimento, que é uma coisa, são poucos ali dentro que entendem, mas chegou no limite, né? Ele, até onde aparentava ser necessário e útil, ele foi. Mas agora já se percebeu que ele está fazendo um jogo. Ele já não está mais preocupado com Câmara, com nada. Ele está preocupado na própria pele. E com isso ele compromete um poder. E nós estamos exatamente nisso. Ele não leva a julgamento ou impeachment com todos os pedidos que existem. Ele se arvorou a titular da condução ou não. Ou seja, ele está conduzindo o destino do Brasil com a caneta dele. O ministro Marco Aurélio, umas duas semanas atrás, deu uma entrevista à revista Isto É, onde ele disse com todas as letras, isso não existe. Juridicamente, não existe essa competência por parte do presidente da Câmara de receber um processo de impeachment e reter. Quer dizer, não dá. A lei diz o seguinte, a lei 1079 de 1950, ela diz o seguinte, recebida a denúncia, ela será lida na primeira sessão. Há quantos meses nós estamos esperando que isso aconteça e não acontece? E por que ele faz isso? Porque ele tem como certo, e ele já deu essa... Ele diz assim, na hora que caçarem a Dilma, o seguinte sou eu. Então ele está segurando.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre o orçamento do governo. Ele está furado. Uns falam em 30 bilhões, tem gente que já fala em mais de 100 bilhões. E se não for votada uma revisão desse orçamento, agora, antes de dezembro, o governo vai cair na lei de responsabilidade fiscal. Aí sim que o governo, o Poder Executivo, terá um motivo para se fazer um processo de impeachment, que já tem toda a discussão do impeachment rodando no Legislativo. O senhor considera, primeiro, que a crise econômica ela é potencializada por uma crise política, que a crise econômica poderia ser melhor se essas questões já estivessem resolvidas? Como resolvê-las? Quais serão os próximos passos?
Bom, é claro que essas decisões políticas elas terminam interferindo na área econômica. Por quê? a área econômica ela não vive estanquemente. Primeiro que ela depende das regras postas pelos políticos. Segundo que são os políticos que incutem, imprimem, de certo modo, a credibilidade necessária ao sistema econômico. Você precisa ter segurança jurídica. Nós precisamos e muito de dinheiro estrangeiro, para que eles investam nas empresas, que esse dinheiro venha para o Brasil. Nós, na medida em que... Eu pergunto a você, se você tivesse dinheiro disponível, está lá fora, aí você vê um país com essa balbúrdia que você não sabe o que você vai ter, enfim, se continuará esse presidente ou a presidente, se ela continua ou não, que ritmo, que doutrina econômica ela vai seguir ou não, enfim. Sei lá, tem tantos países no mundo, eu não vou para o Brasil, existem outros. Aí o que, que significa? Isso que você vê... A nossa falta de confiança nos coloca naquele tal de rating, faz com que nós percamos a credibilidade e o juro que nós pagamos. Quando você lê assim, quanto é o juro no Japão? É 0%. Quanto é nos Estados Unidos? 1%, 2%. Na Alemanha, 2%. Aí o Brasil tem que pagar 6, 7%. Isso estou falando no mercado internacional. Então, o que está acontecendo conosco hoje? Nós estamos pagando, neste ano, mais de 500 bilhões. 500 bilhões, não, um orçamento elevadíssimo, 500 bilhões só de juros. Nós pagamos mais de 300 bilhões de reais juros. Imagine se esses recursos nós pudéssemos utilizar em investimentos que são tão necessários, acima de tudo, na infraestrutura. Nós perdemos, na época de bonança... O que é triste é que é difícil falar, porque você vivia numa época em que você tinha um Deus chamado Lula, que tudo que ele falava era aceito, e ai de quem se contrapusesse. Que até uma das coisas que me questionam sempre na CPI dos Correios, por que, que eu não emparedei o presidente Lula na ocasião? Mas um parlamento, ele faz julgamento político, ele não faz julgamento jurídico. Como é que você vai, num clima de uma euforia geral em relação a uma pessoa, você vai se contrapor? Então, nós deixamos a que outras instâncias o fizessem. Mas o que eu quero dizer? Eu lembro que eu repetia isso, inclusive na universidade. Dá uma olhadinha que o Brasil, na América Latina inteira, só ganha do Haiti. Nós estamos aqui todos eufóricos, contentes que o Brasil está progredindo e tal. Aí você olha o PIB. O PIB do Paraguai, na época, dava 16, 50% ao ano, crescendo. E nós olhamos para o Paraguai, como é o Paraguai, a Bolívia, a Argentina quebrada. O PIB deles cresceu mais do que nós, quando nós nos dizíamos em plena bonança. Em que sentido? E por que bonança? Porque, de repente, a China cresceu e passou a consumir commodities. O que são commodities? A nossa matéria-prima aqui. Soja, minério e tal, aquilo abriu um horizonte enorme, nos deu dinheiro, que foi importante, temos mais de 370 bilhões de reservas hoje de dólares, tudo bem, mas nós não mastigamos esses dólares, nós não comemos esses dólares eles têm critérios para serem utilizados, senão você vai à bancarrota de vez. E o próprio Lula, na época, eu lembro, isso eu chamei a atenção, quando nós devíamos, vê só como as coisas são, quando nós devíamos 15 bilhões de dólares ao FMI, como a vida inteira esse pessoal bateu no FMI, foram lá e pagaram se orgulhando. Não devemos mais... Porque o FMI, pelo Partido dos Trabalhadores, foi sempre demonizado. O que é o FMI, pelo amor de Deus? O FMI é um fundo internacional que foi criado por todas as empresas. Imagine que todos os bancos se unissem para criar um banco salvador se um deles estiver mal. Foi o que o mundo fez. Criou o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Se algum país estivesse em dificuldades, ele iria se socorrer no Fundo Monetário Internacional, que é o banco dos bancos. Então, dever ao FMI significa apenas que eu estou em dificuldades. Não, esse pessoal explora. Eles vêm aqui e nos ditam
as regras econômicas,
então nós somos subordinados. Eu pergunto assim, se eu lhe emprestasse dinheiro, ou você vem pedir dinheiro meu emprestado, você tá bom, eu vou te socorrer. Aí no dia seguinte eu vejo você na esquina tomando bebida, fazendo festa, diz, como é que esse cara vai me pagar? Eu vou, sujeito, eu vou te dar umas regras mínimas. Mas isso é da economia internacional. Esse pessoal... Tudo, ideologicamente. Não, o FMI. Aí foram lá, pagaram. Sabe quanto era o juro nosso no FMI? 2, 3%. nós pagamos dívida onde os juros eram de 2, 3%. Imagina que você deve em dois bancos. Num você paga juros de 2, 3%. Aí você vai lá e paga para não dever mais para esse banco, porque eu execro. Só que para pagar lá você tem que pegar dinheiro de outro lugar. Aonde? A 15, 18, 20%. Você pega dinheiro aqui de 15, 18, 20% para pagar onde é 2%. Só para dizer que não deve ter.
Isso foi propaganda política, muito mais
só
do que um bom
negócio.
Só
tragicamente. Nós passamos por essa varrição, a varredura ideológica desses últimos 12 anos. Ela vai comprometer ainda muitos anos o Brasil.
Para iniciar a nossa conversa, o senhor acha que vai dar no que essa discussão que estamos vendo hoje? Os brasileiros se perguntam, como será o ano que vem? E dá a pergunta para o senhor, como será o ano que vem econômico, mas principalmente, como será o ano que vem político?
Eu acho que o ano que vem político nós teremos é possível sim a cassação da presidente Dilma. Né? Ainda mais com esse episódio da prisão do senador, historicamente e com a conotação que demonstra vejam só a informação que tem. Disse, nós precisamos ver até onde vai, que o Severo teve por 2, 3 vezes a recusa a seu pedido de delação, onde ele seria privilegiado, mitigada a sua pena. Foi recusado até que é o tal do paper que eles dizem, como é que aquele papel, agora tem uma investigação especial para saber como é que aquele esboço do que ele falaria saiu do sistema penitenciário e foi parar na mão do banqueiro. E o que que tem naquele esboço? Que por 5 vezes ele teria se reunido com a presidente Dilma para discutir a compra do Pasadena, onde senão a Dilma não apresentou nada com nada. Agora está ali. Ela vai ser contaminada, vai chegar até a presidente. E independentemente disso, o julgamento do presidente da República é muito importante isso. Até porque eu sou professor de Direito na universidade e a gente estuda muito isso. O julgamento do Congresso Nacional é um julgamento político, não é um julgamento jurídico. O julgamento é assim, nós podemos prosseguir com esse tipo de impasse? O que o Brasil precisa para que nós saiamos disso? Se chegar, e eu imagino que da forma como nós estamos nos conduzindo, se demonstrar necessário que haja a cassação, essa cassação vai existir. Então, de novo, ela teve oportunidade, aí continua esse tempo todo com oportunidades de fazer com que o Brasil precisa de um sinal de esperança, e ela não está conseguindo. Então, nós não podemos, nós vamos passar 3 anos, com todas as dificuldades que nós temos, nós vamos ficar mais 3 anos aguardando uma eleição. E essa história de golpe, quem deu foram eles. Quem deu o golpe? Imagine que eu venho aqui, falo para você, aqui estou vendo esse livro meu aqui, tem não sei o quê, quando é, depois você vai e não tem nada disso. Isso, golpe é você enganar a população. Golpe é você conseguir a confiança, né, o voto, que foi como eles conseguiram, em cima de coisas que eles sabiam que não era verdadeira. Se um parlamentar vai lá e mente, não é isso que tem acontecido? Ah, ele mentiu. É suficiente para ser cassado. Ninguém está mais nem olhando o que todos os imbróglios do Cunha, ninguém está olhando que ele tem conta, que é grave, que ele tem declaração falsa, mas nada, o que está valendo é que ele mentiu, que ele disse que não tinha conta e tem. E essas mentiras todas que levaram a uma decisão política, a maior decisão política do país, isso não vale nada, essas mentiras não valem nada, não tem consequência nenhuma. Golpe é seu de querer a verdade.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, e digo eu, pelo privilégio de estar com vocês aqui.
Conversei com o deputado federal Osmar Serraglio, falamos um pouco aí sobre o ambiente de crise, a preocupação dos brasileiros com o ano que vem. O deputado acredita aí que terá que ter um desfecho para o ano que vem, inclusive falando da possibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff.